As principais alterações no âmbito da produção e armazenagem do leite em cru, previstas nas instruções normativas 76 e 77, que passam a vigorar no final do mês de maio, foram debatidas na Superintendência Federal do Ministério da Agricultura no Estado. O presidente do Sindicato da Indústria de Laticínios, Sindilat, Alexandre Guerra, respondeu se a reunião foi esclarecedora para os produtores.
Era importante que nós tivéssemos esse encontro para aproximar o Ministério da Agricultura, o Sistema de Inspeção Federal e Estadual, junto às entidades e produtores, para que nós pudéssemos tirar dúvidas sobre a N76 77. Até porque, a partir do momento que tu implanta uma nova instrução, ela tem que ter aplicabilidade e ter os seus resultados. Então, em cima disso, que foi tirado dúvidas para que nós pudéssemos aplicar e ter isso e ter o resultado necessário para melhorar a competitividade. Claro que tem diversos temas que vai necessitar de ações fortes também, não só do produtor, da indústria, mas vai necessitar de ações de governo, ações de municípios, porque nós precisamos ter energia de qualidade, precisamos ter estradas em condições, nós precisamos ter todo um fluxo que possa facilitar e dar condições de trabalho. Precisamos ter linhas de crédito para que nós possamos também fazer que os produtores possam trocar seus estiadores, precisamos ter prazo, precisamos ter viabilidade, quer dizer, faz parte a evolução da melhoria da qualidade. O que a gente sempre fala é que nós temos que ter de forma gradativa. Ela entra em vigor agora a partir do dia 1º do 6, já está valendo, entra em vigor, então nós temos desafios e temos muito trabalho para fazer. Vamos encarar esses desafios como oportunidades para que a gente possa ter os nossos resultados, mas também tendo a compreensão dos órgãos fiscalizadores para que a gente possa trabalhar sem excluir ninguém.
Quais os cuidados principais que os produtores devem ter?
O resfriamento do leite. Bom, nós estamos recebendo o leite hoje na indústria, até então é 10 graus, a partir de 1º de junho é 7 graus, sendo esporadicamente 9. Claro que o Ministério falou que ele vai ter que ter um plano onde que se a gente teve 9 e for trabalhos reduzindo isso até chegar aos 7, isso que eles querem. Então, assim, nós temos que ter a condição de ter resfriado, temos que ter condições da CBT, que é resfriamento e higiene na casa lá do produtor, na ordenha, com todo o processo, até porque aqui vem para o produtor. Na média geométrica de 3 meses, o produtor não pode ter mais que 300 mil em CBT. Caso ele tiver mais que 300 mil em CBT em 3 meses, ele não pode mais fornecer leite para a indústria. Ele tem que parar até ter um teste oficial dentro dos padrões exigidos, que é abaixo de 300 mil. Se ele tiver isso, ele volta a entregar. Se não tem, ele continua fora do processo. Então, por isso que agora exige um cuidado bastante grande lá do produtor. Até porque, este mesmo leite na indústria, o Ministério vai nos auditar e fiscalizar, e nós não podemos ter ele que mais que 900 mil em CBT. Eu carrego lá no produtor, ele vai ter que ter no máximo média 300 mil em CBT. Esse mesmo leite, ele vai num caminhão, que vai num posto de refrigeramento, que vai chegar na indústria, que vai num tanque. Naquele tanque, ele não pode passar de 900 mil em CBT. Então, nós temos um trabalho muito forte para fazer na questão junto do produtor e na questão toda a logística, do produtor até o armazenamento dentro do silo. Então, tem trabalho a serem feitos, mas é um trabalho que tem que ser feito por todos. Não é só a indústria, não é só o produtor. É a indústria, produtor e toda a estrutura que tem que ter de governo na questão de infraestrutura, de logística, de linhas de crédito, para que a gente possa fazer com que todo mundo se ajuste. Agora, um passo por vez.
Próximos encontros serão realizados no interior, em Passo Fundo e Lajeado.
Tem dia 8 em Passo Fundo e dia 9 em Lajeado, onde nós vamos estar então lá reunindo as entidades, produtores, indústrias, cooperativas, também para estar debatendo e para vermos quais são os nossos trabalhos a serem feitos. Porque por mais que tenhamos diversos cenários de dificuldade, nós temos que fazer com que a gente tenha uma melhoria. Nós temos que aproveitar esse processo para exigir de governos as infraestruturas que a gente precisa, as linhas de crédito que a gente precisa, mas também para a gente possa dar um salto ainda mais de qualidade. Hoje nós temos o leite do Brasil mais monitorado do país, consequentemente o leite de maior segurança, porque se hoje nós representamos 13% da produção nacional, nós temos praticamente 40% de todos os testes em laboratórios oficiais feitos pelo Rio Grande do Sul. Então, o que significa que o Rio Grande do Sul tem feito sua parte. Vamos aproveitar essa onda e dar mais um outro salto que vai ser importante para melhorar a competitividade e transformar de fato o Rio Grande do Sul num grande player de produção de leite.
O vice-presidente da FETAG, Nestor Bonfante, destacou a importância do encontro.
Na verdade, esse encontro foi muito esclarecedor. Agora nós temos que fazer com que esses esclarecimentos cheguem lá para para o produtor. Isso está para mim a maior dificuldade do produtor conseguir ter esse conhecimento para poder aplicar na propriedade, não como uma forma de penalizar ele, mas como uma forma de incrementar a sua produção, aumentar os seus valores e a sua renda. Eu vejo dessa forma assim, que nós temos que fazer com que essas informações cheguem para o agricultor.
Novos encontros serão realizados no interior do estado.
Como está previsto aqui, mais uns 3 ou 4 ou 5 encontros, né, a nível do estado, mas a gente cada vez mais tem que trabalhar na lógica de o produtor poder participar desses eventos, porque aí facilita a informação, que ele tendo conhecimento, ele tem mais possibilidade de aplicar isso na sua propriedade.
A estrutura grande da FETAG por todo o estado vai ajudar nesse trabalho também, né?
Certamente, nós somos parceiros, a gente está sempre defendendo o produtor, porque se não tiver mais produtor, não vai ter mais sindicato, não vai ter mais federação. Então a gente sempre trabalha na lógica do produtor continuar lá produzindo na sua atividade, aumentando a renda e podendo também, dentro da possibilidade de aumentar a renda, ver a possibilidade dos filhos continuarem na propriedade também, porque se não tiver renda, os filhos acabam saindo da propriedade e com isso cada vez menos gente no meio rural.
Com informações sobre o debate sobre as alterações nas instruções normativas 76 e 77, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.